um senador acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um senador que é o filho mais velho do presidente da República. Um senador cujos negócios imobiliários engrossam as suspeitas de desvio de dinheiro público no caso das rachadinhas. Um senador que agora comprou uma casa enorme em Brasília no valor de 6 milhões de reais. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021, dia em que o senador Flávio Bolsonaro veio a público para negar qualquer ilegalidade num negócio imobiliário que ganhou os jornais. O Flávio é senador pelo Partido Republicanos do Rio e filho mais velho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em janeiro, ele comprou uma casa em Brasília no valor de quase 6 milhões de reais.
Essa informação foi revelada pelo site O Antagonista. A casa fica no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, uma região nobre da capital federal. São 2.500 metros quadrados de terreno e 1.100 metros quadrados de área construída.
No anúncio de venda da casa, recentemente tirado do ar, a imobiliária descreve alguns atributos do imóvel, como 4 suítes amplas, sendo uma master com hidromassagem, academia, copas íntimas, piscina e spa com aquecimento solar, iluminação em LED e deck, espaço gourmet, 4 vagas na garagem cobertas e mais 4 descobertas.
A partir da certidão do imóvel, o jornal Folha de São Paulo afirma que o negócio foi fechado com a RVA Construções e Incorporações, do advogado e empresário Juscelino Sarquis. Esse documento mostra que o senador vai pagar parte da casa com recursos próprios e parte com financiamento de banco.
Cerca de 3 milhões de reais foram financiados pelo Banco de Brasília, o BRB, com quitação em 360 parcelas, ou seja, com pagamento em 30 anos. Os juros variam de 3,65% a 4,85% ao ano. O BRB é controlado pelo governo do Distrito Federal, governado pelo Ibanez Rocha, aliado do presidente da República. Flávio tem salário líquido de R$ 25 mil reais por mês. Sua esposa, Fernanda Bolsonaro, é dentista com consultório em Brasília.
A casa no Lago Sul de Brasília é o 20º imóvel que Flávio negociou em 16 anos, em seguida as compras e vendas. O primogênito do presidente Jair Bolsonaro entrou para a política em 2003, como deputado estadual do Rio, e nos anos seguintes passou a fazer essas negociações de imóveis. Após seguidas transações, Flávio tinha, até a compra da casa em Brasília, 2 imóveis no Rio, um apartamento na Barra da Tijuca de R$ 2,5 milhões e uma sala num shopping da Zona Oeste Carioca, avaliada em R$ 150 mil.
Segundo o Ministério Público do Rio, parte das operações de compra e venda de imóveis realizadas ao longo dos anos foi usada por Flávio para lavar dinheiro no esquema das rachadinhas, no qual ele é acusado também de peculato e organização criminosa.
Aqui é o senador Flávio Bolsonaro e mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel. Eu já sabia que isso podia acontecer, né, porque é comigo, mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida por medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso. Então, sendo bastante objetivo, eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada, conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então, eu lamento essa exploração com um fato simples, isso tudo está numa escritura pública, portanto, acessível a qualquer brasileiro, acessível a qualquer imprensa.
Tá aí o filho mais velho do presidente da República num vídeo divulgado nesta terça-feira nas redes sociais. Ele cita a venda de um imóvel no Rio e a devolução da franquia da loja de chocolates Copenhagen que ele administrava com um sócio num shopping da Barra. Essa loja também foi alvo do Ministério Público, por suspeita de ter sido utilizada para lavagem do dinheiro obtido no esquema da rachadinha.
A denúncia das rachadinhas é um dos principais pontos de pressão sobre a família Bolsonaro. A acusação diz que Flávio comandou por 11 anos um esquema em que funcionários do seu gabinete devolviam para ele parte dos salários que recebiam ali, Segundo os promotores, quem operava esse esquema era o Fabrício Queiroz, um PM aposentado que também trabalhava no gabinete.
Queiroz é amigo de Jair Bolsonaro desde os anos 80. É uma espécie de faz-tudo da família. Há depósitos de Queiroz, inclusive, para a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, no valor de R$89 mil. O caso das rachadinhas conecta ainda a família Bolsonaro às milícias do Rio. Parentes do miliciano Adriano da Nóbrega trabalhavam no gabinete de Flávio na Assembleia. Adriano foi morto numa operação policial na Bahia no começo de 2020.
As investigações sobre as rachadinhas nasceram em meio à Lava Jato, com operações realizadas contra esquemas de corrupção do ex-governador do Rio Sérgio Cabral e deputados estaduais. Quando a Polícia Federal começou a mexer ali na Assembleia por causa da Lava Jato, essa nova frente de apuração das rachadinhas se abriu e passou a ser tocada pelos promotores do Rio.
Relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontaram movimentações atípicas nas contas do Queiroz e depois nas contas do Flávio. Esses relatórios vieram a público pela primeira vez em dezembro de 2018, a partir de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro tinha acabado de ser eleito presidente da República e Flávio tinha conquistado uma vaga no Senado.
O Queiroz já tinha sido demitido no meio da campanha eleitoral, num episódio sobre o qual pairam suspeitas de que a família possa ter sido avisada ali por baixo dos panos sobre a existência dos relatórios do COAF. Segundo o empresário Paulo Marinho, suplente do Flávio na chapa ao Senado e ex-aliado da família presidencial, um delegado da Polícia Federal, simpatizante do bolsonarismo, teria avisado o filho mais velho do presidente sobre as investigações sigilosas na Assembleia do Rio. Aí então o Queiroz teria sido demitido do gabinete do Flávio, ali entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018.
As investigações do Ministério Público do Rio avançaram. A justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal dos suspeitos. Novos dados mostraram mais movimentações. As evidências contra Flávio cresceram. Uma dessas evidências, levantadas por promotores e usada na denúncia contra Flávio e Queiroz, se refere à compra e venda de 2 imóveis em Copacabana em 2012.
Segundo os promotores, 2 kitnets foram compradas oficialmente num valor abaixo do preço de mercado, na casa dos R$310 mil. Mas o Flávio e sua esposa, Fernanda, teriam pago uma quantia por fora em dinheiro vivo, algo em torno de R$640 mil. 2 anos depois, ainda segundo os promotores, os 2 imóveis foram vendidos por um valor bem maior do que aquele que constava oficialmente na compra do filho do presidente. A venda ficou na casa de R$1 milhão. O Ministério Público afirma que a lavagem de dinheiro se concretizou por meio do lucro na transação declarado à Receita Federal pelo Flávio. Nessa operação, segundo os promotores, os R$640 mil pagos por fora pelo Flávio teriam sido lavados, ou seja, legalizados. E esse dinheiro, sempre de acordo com as investigações, tinha vindo do esquema das rachadinhas.
A questão agora dos meus apartamentos também, né? Virou moda. Só porque eu concurso em comprar um apartamento num preço bom, eu tô lavando dinheiro com imóveis agora. Bom, só para entender, para que todos entendam, são 2 kitnets que eu comprei de 29 metros quadrados, sem vaga na garagem, cacarecada, lá em Copacabana. Eu comprei de um grupo de investidores americanos que estavam saindo do Brasil. E eles me ofereceram os dois imóveis do mesmo grupo. Eles me ofereceram 3 imóveis. Como eu não tinha dinheiro, eu comprei só 2. E é óbvio que eu consegui negociar um preço melhor, porque foram 2 imóveis do mesmo vendedor. E aí eu sou acusado de comprar os imóveis com valor 30% abaixo do valor de mercado à época. As pessoas, eles estavam saindo do Brasil, queriam se desfazer dos imóveis, eu tive a oportunidade de comprar, eu recolhi os impostos devidos sem problema nenhum, e agora eu sou, só porque eu, numa relação de compra e venda, onde as partes acordaram o valor, eu não posso comprar mais barato? Eu tenho que comprar mais caro para não ter suspeita? Que loucura é essa? E tudo declarado no meu imposto de renda, impostos recolhidos, sem problema nenhum. Agora, é muito claro, né, para mim, que há uma perseguição absurda no Rio de Janeiro em cima de mim, porque querem me atingir para tentar atingir o presidente da República.
Esse é o Flávio de novo, num vídeo que divulgou nas redes sociais ainda em 2019, quando as investigações avançavam e já apontavam suspeitas sobre as transações imobiliárias do parlamentar. Nesse caso, sobre a compra e venda das kitnets em Copacabana. E esse trecho traz um argumento constante da família Bolsonaro no caso das rachadinhas. O argumento de que tudo não passa de uma tentativa de atingir o presidente da República.
O caso das rachadinhas envolve uma guerra judicial que vem sendo travada entre o Ministério Público do Rio e a defesa do Flávio Bolsonaro. São muitos vaivéns, decisões em várias instâncias judiciais, debates sobre o foro privilegiado do parlamentar e sobre a legalidade das provas colhidas durante as investigações.
Em junho de 2020, o Queiroz foi preso em Atibaia, no interior paulista, no imóvel do advogado Frederico Wassef, amigo da família de Bolsonaro. Wassef era frequentador do Palácio do Planalto e está envolvido na defesa de Flávio até hoje. Essa prisão do Queiroz é um fato importante para entender os movimentos do próprio presidente da República. O Bolsonaro, naquela época, vinha fazendo recorrentes ameaças ao Supremo no momento em que o tribunal fechava o cerco contra ele e contra aliados. Com a prisão do Queiroz, Bolsonaro parou de fazer ameaças.
O Queiroz não ficou muito tempo atrás das grades. Menos de um mês depois, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, concedeu prisão domiciliar para ele. A decisão foi posteriormente validada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O presidente da República, por sua vez, trocou a atitude de enfrentamento com o Supremo e com o Congresso por composições políticas, se aproximando, por exemplo, do Centrão da Câmara dos Deputados e indicando Cássio Nunes Marques para uma vaga aberta na mais alta corte do país. Tudo feito com diálogos prévios com os integrantes do tribunal, inclusive aqueles que são constantemente atacados por grupos bolsonaristas nas redes sociais, como o Dias Toffoli e o próprio Gilmar Mendes.
Flávio, então, foi denunciado formalmente pelo Ministério Público do Rio, no caso das rachadinhas, junto com Queiroz. Isso ocorreu em novembro de 2020, mas desde então o senador vem tendo só vitórias no campo judicial. Conseguiu que a denúncia saísse da primeira instância das mãos do juiz Flávio Itabaiana, que tinha determinado operações contra o parlamentar e tinha mandado quebrar os sigilos bancários e fiscais dos acusados.
Agora, em fevereiro de 2021, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador e de cerca de outras 100 pessoas envolvidas nas rachadinhas. A justificativa foi de que a ordem do juiz Itabaiana não estava bem fundamentada. O tribunal determinou, assim, que as provas obtidas na quebra dos sigilos não sejam usadas. Isso compromete a denúncia formal apresentada contra o Flávio, contra o Queiroz e contra os outros acusados. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ainda vai analisar outros pedidos da defesa do Flávio, que contestam, por exemplo, os relatórios do COAF, que deram início ao caso. Se o Flávio vencer de novo, o caso das rachadinhas pode voltar à estaca zero. Essas análises seriam feitas essa semana, mas os ministros do tribunal acabaram adiando o julgamento. Ainda não tem uma nova data para essa definição.
A compra da casa de 6 milhões de reais numa região nobre de Brasília, portanto, se insere nesse contexto. Segundo informações de bastidores do jornal O Globo, integrantes do governo ficaram inicialmente incrédulos com a atitude do filho mais velho do presidente. Para esses aliados, Flávio escolheu o pior momento para adquirir o imóvel, um momento em que tenta reverter sua situação na justiça, e acabou fazendo um negócio que reacende o tema das rachadinhas, um tema que pressiona toda a família presidencial, incluindo o próprio Bolsonaro.
Na pandemia da Covid-19, os idosos são parte do grupo de risco e, ao lado de portadores de comorbidades, compuseram a maioria dos casos graves e mortes ao longo de 2020. Mas, em 2021, o número de internações e mortes de crianças, jovens e adultos abaixo de 50 anos está aumentando. Quem está escrevendo sobre o assunto é o repórter especial Camilo Rocha. Camilo, por que isso está acontecendo?
Pois é, essa é uma tendência que vem se observando em 2021, né, até agora. Diferentemente da primeira onda da Covid-19, né, que começou lá em março de 2020, os pacientes eram principalmente idosos e portadores de comorbidades, né, tipo diabetes e hipertensão. Atualmente, quem ocupa a maior parte dos leitos de UTIs em várias cidades e estados agora são pessoas mais jovens. Em São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde, 60% dos leitos são pessoas na faixa de 30 a 50 anos, né, e que não têm doença prévia. Detalhe, eles ficam mais tempo internados que a média anterior, né, que era de 7 a 10 dias, e agora essa faixa está ficando de 14 a 7 dias internados na UTI. Tem também informações de Pernambuco e Santa Catarina, dando conta aí de um aumento de pessoas mais jovens em estado grave. E por que isso agora? Bom, eu conversei com o Dr. Marcelo Ozuka, que é coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele falou que as pessoas mais jovens, né, a visão dele é que as pessoas tendem a circular mais, a se expor mais, né? Então isso seria uma possibilidade para esse aumento. Outra possibilidade que ele levantou foi a ação de uma variante do novo coronavírus com maior carga viral, né? Como essa variante de Manaus, que seria então capaz de provocar mais sintomas em um grupo que a variante anterior não conseguia. Em Araraquara, por exemplo, né, que está sob lockdown pesado, com o sistema de saúde bem comprometido, lá foi relacionada a chegada dessa variante ao aumento de infecções e complicações entre pessoas mais jovens. E uma terceira hipótese é que a vacinação já possa estar causando alguma redução da transmissão entre os grupos mais idosos.
Esse texto do Camilo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado ontem, segunda-feira, pelos crimes de corrupção e tráfico de influência cometidos no período em que comandou o país, entre 2007 e 2012. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A decisão judicial sobre o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy tem algo de inédito. Essa foi a primeira vez que a França viu um ex-presidente ser condenado por um caso de corrupção que aconteceu durante o mandato. Antes de Sarkozy, Jacques Chirac havia sofrido condenação parecida, mas o caso dizia respeito a outro período da carreira política, quando Chirac era prefeito de Paris. Sarkozy foi condenado por corrupção e tráfico de influência. A pena é originalmente de 3 anos, mas foi reduzida pela juíza do caso a 1 ano de reclusão em casa com uso de tornozeleira ou bracelete eletrônico. Como se trata de uma condenação em primeira instância, ainda cabe recurso. Ou seja, a defesa de Sarkozy ainda tem esperança de reverter a decisão. Sarkozy foi presidente da França durante um mandato de 5 anos, entre 2007 e 2012. Antes, ele tinha sido ministro do interior do gabinete do premier Jean-Pierre Raffarin, além de prefeito de um subúrbio abastado de Paris, quando tinha ainda 23 anos. Em todo esse tempo, Sarkozy forjou a imagem de um político de direita, linha dura, mas nada parecido com a extrema-direita nacionalista encarnada agora por figuras como a de Marine Le Pen. Ele fez mais o figurino do conservador clássico, economicamente liberal e adepto do discurso policialesco, sobretudo no manejo das comunidades e imigrantes nas periferias. A condenação aconteceu quando a justiça investigava a suspeita de que Sarkozy tinha recebido doações ilegais de campanha em 2007. Ao longo da investigação, por meio de escutas telefônicas, descobriu-se que ele, o advogado dele e o juiz da Corte de Apelações trabalhavam em conjunto contra a investigação em curso. Os 3 foram condenados. No caso de Sarkozy, é ainda pior. Ele chegou a ter 11 investigações abertas contra si em diferentes casos. 4 dessas investigações prosseguem e existe a chance de que ele seja condenado em novos casos em breve.
Da casa de 6 milhões de reais comprada por Flávio Bolsonaro, passando pela incidência de Covid-19 entre os mais jovens e fechando com a condenação de um ex-presidente da França, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Yasmin Santos, participações de Camilo Rocha e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!